Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Estou em áudio agora, galera.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Ramon. Bom dia.
Bom dia.
Sempre é um helicóptero.
Bom, Ana, falta alguém seu? Vou fazer a minha contagem aqui.
A minha equipe já tá ok, Flávia.
É, Ramon, eu vi que entrou, Rose também, Dani também. É, Jaque já entrou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
Jaque.
Jaque. Duda já entrou?
Tá aqui.
E Amanda?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, gente.
Oi, bom dia.
O grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia. Bom, os meus filhos também já estão todos, tá bom, Malice? Se você quiser começar. Oi, Maurício. Será que ele caiu?
Acredito que estava montado. Estou falando 5 minutos e está montado o telefone. Opa. Bom, bom dia, pessoal. Vamos falar então um pouquinho do CRM, a dinâmica, tá? Como vai funcionar, como está hoje. E logo após minha parte vai ser bem rapidinha, vocês ficam com a Cidinha para ela falar para vocês sobre o novo produto aqui, o crédito imobiliário, ok? Bom, a Ivone mandou para os gerentes, um grupo de gerentes, para a Flávia, para a Ana, 3 vídeos, tá? Se vocês nos puderem mandar para os supervisores depois, porque nesse vídeo eu explico certinho, é como se fosse um tutorial de como fazer. Aqui eu vou explicar mais a dinâmica, como vai ser a ferramenta e como fazer mesmo, já está no vídeo bem explicadinho, tá? Para eu não tomar muito tempo de vocês, por ser o último dia útil do mês aí, tá? Bom, vamos lá. Então hoje, como está funcionando? O CRM existe há um ano, antes do CRM, o controle de lista era feito pelos próprios gerentes e assim por diante, surgiu a necessidade de ter um setor que cuidasse, que gerenciasse toda essa parte de lista. Mas ainda assim não estava feito com qualidade, por quê? Vocês solicitavam por e-mail, por WhatsApp, por telefone, diversos canais, e a gente mandava para vocês conforme vocês iam solicitando. Qual era o problema disso, tá? Que a lista só saía. Como a lista só sai do CRM, a lista não volta com o retorno, quando eu falo, do que aconteceu com cada cliente, com cada informação que a gente enviou, não tem como o CRM fazer uma apuração, não tem como o CRM fazer um trabalho de qualidade naquela lista, entender o que estava errado, se os telefones estavam incorretos, se aquele cliente não pertence mais àquele convênio, se ele era de uma empresa privada, hoje ele não é mais, foi demitido, se na época que o CRM trabalhou aquela lista, ele era ativo, hoje ele já é na previdência. Então, são uma série de fatores que a gente não consegue melhorar o meio se esse meio não voltar. Mas a gente também entende que a gente tem que colocar muita energia na ponta aí para ficar tabulando o Excel, pode acontecer muitos erros, assim por diante. Por isso que a gente também nunca cobrou de fato isso, tá? Mas aí surgiu uma necessidade, a gente criar um sistema nosso, né, não pegar de terceiro, dentro do próprio pouco sistema, para que a gente comece, a partir de agora, a trabalhar a qualidade do meio. E por que isso? Acredito que na região da Ana e da Flávia também é isso, mas na Poupa Crédito modo geral, o maior canal de fechamento de vendas, de prospecção hoje está sendo o telemarketing, está sendo por telefone. Então, para isso, a gente tem que melhorar cada vez mais a qualidade das nossas listas, tá? Então, foi criado o CRM. O que vai ser o CRM? Vai ser o único canal, certo, de solicitação de e-mail a partir de hoje, tá? Então, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, não vai ser mais solicitado, ok? A nossa conversa, a nossa dinâmica continua, mas a solicitação, de fato, só continua pelo sistema. Por quê? Para tornar o processo mais rápido, certo? Porque aí eu tenho um canal só, o setor só tem, vai ter um canal para olhar onde estão as solicitações, não se preocupar com e-mail, com WhatsApp, com ligação, vai estar tudo ali. É, o gestor de cada escritório consegue saber o que ele solicitou, se o CRM já atendeu ou não atendeu, o gerente consegue ver que os escritórios eles estão pedindo, né? Se está pedindo de acordo com a estratégia do mês, assim por diante. Então, a partir daí, já começa a ter um controle com base nos meios, certo? É, um outro detalhe que eu não estava conseguindo fazer porque é tudo manual, é o quê? E estava acontecendo, isso é muito errado, é um escritório, dois escritórios trabalhar a mesma lista. Então, ter conflito aí. Às vezes, um promotor está negociando com o cliente já, já está em fase de fechamento, e um escritório, que é da Poupa Cred, está ligando para esse cliente ofertando o produto. A nossa ideia é... Não dá para acabar com isso. Uma hora ou outra acaba acontecendo, não pelo sistema, mas pode acabar acontecendo. Mas eliminar quase 100% dessa situação. Como que a gente vai fazer isso? Cada mail liberado vai ter um prazo, tá? Vai ter um período determinado para aquele escritório trabalhar, tá certo? E nesse prazo, apenas aquele escritório vai poder trabalhar aquele mail. Então, se eu mandei 200 nomes para o seu escritório, uma prefeitura, de um governo, seja qual for o convênio, você pode ter certeza que só o seu escritório vai estar trabalhando aqueles nomes naquele momento. Então, você pode sim pedir para a sua equipe, colocar energia da sua equipe naquele mail, porque no mínimo é só a sua equipe, né, da Poupa Crédito, no caso, estar trabalhando aquele mail. Por isso o prazo, e por isso também que o prazo não pode ser muito extenso, para que eu não atrapalhe outras equipes que queiram trabalhar aquele e-mail, aquele convênio, e por isso também que a quantidade que vocês vão solicitar para mim a partir de agora tem que condizer com a quantidade de promotores, tá? Vocês têm aí 3, 4 promotores, não tem como eu mandar 1000 nomes para vocês, porque vai ficar muito lead preso em um escritório, enquanto o outro está querendo trabalhar no mesmo dia, outro dia. Então, como eu não vou mandar o mesmo e-mail, vai ser sempre diferente, existe várias prefeituras que têm uma quantidade de servidores muito pequena, né? Para a quantidade de escritório que a gente tem. Então, eu peço essa cautela aí, tá? Sempre pedir com base na quantidade de promotores que vocês têm, para a gente não prejudicar outros escritórios e a gente trabalhando isso daí. Então, essa é a primeira parte, tá? Esses dois pontos, a gente começa a cuidar da qualidade do mailing. E o principal, o que mais importa para todos nós aqui, é o quê? Quando o promotor for fazer o atendimento desses mailings que eu mandei para vocês, a dinâmica vai ser parecida com a do prospect. Se eu mandar 500, 1000, 3000 nomes, não importa a quantidade que eu mande para vocês, tá? Que vocês vão ter acesso. O promotor só vai ter acesso a 5 clientes por vez. Então, você liberou um e-mail para ele, ele vai selecionar quem quer trabalhar aquele e-mail e vai liberar 5 clientes. Só vai liberar mais nomes para ele a partir do momento que ele trabalhar todos os 5 e fazer a tabulação dos 5. E é nesse momento que eu peço muito o apoio de vocês, que vocês repassem isso, a importância dessa informação para os promotores, por quê? A tabulação é o ponto-chave do sistema. A tabulação, na verdade, é o ponto mais importante de tudo isso que a gente está fazendo. Está trabalhando um ano nesse sistema, a tabulação é o ponto mais importante. Porque a tabulação que vai definir, a tabulação que vai mostrar para nós, a tabulação que vai mostrar até para vocês o que está acontecendo no dia a dia e o que está acontecendo com cada meio. Nem a tabulação, ou com uma tabulação que não é assertiva, foi tabulada de qualquer jeito, não foi detalhada, a gente não consegue, o CRM não consegue apurar e realmente entender o que está errado naquele e-mail para melhorar. Um exemplo, a partir do, já está acontecendo isso, a partir de agora, se vocês, com o promotor de vocês, tabularem que todos os telefones daquele cliente que eu mandei para você, eu mandei 5 telefones, os 5 estão incorretos, aquele cliente não vai voltar para vocês ou para nenhum escritório, enquanto no mínimo o CRM não conseguir no mínimo um telefone diferente daqueles 5. Então, olha o impacto que causa e colocar uma tabulação lá que o telefone está inválido, mas na verdade o promotor não tentou ligar para os 5 telefones. Ou ele até conseguiu falar, mas vai essa tabulação aqui mesmo. Aquele cliente não vai voltar para nenhum escritório ou para o próprio escritório de vocês enquanto não arrumar outro telefone. E se eu arrumar outro telefone e voltar, aquele telefone pode ser o errado e eu vou excluir aqueles 5 que um deles era o certo. Então, assim, a tabulação é um ponto muito importante para nós, principalmente para o CRM, para a gente conseguir trabalhar a qualidade. Então, é o ponto que eu peço mais o apoio de vocês, é repassar isso para os promotores, a importância que tem daqui para o futuro, principalmente para o futuro, tá? Porque a partir de agora a gente começa a criar um histórico de atendimento para cada cliente. Então, daqui um ano, pô, eu quero saber o que aconteceu com esse cliente. Ele passou por esse escritório, por esse promotor, cada um tabulou isso, sabe? Por que ele não fechou lá atrás, por que ele fechou agora? Então, a gente começa a entender o nosso cliente, tá? A partir disso, mas sem a tabulação a gente não consegue. Esse é o primeiro apoio que eu preciso de vocês. E o segundo apoio é o quê? É a parte dos relatórios. É muito importante para a gestão de vocês e para o CRM também entender como está acontecendo a utilização, a qualidade e assim por diante. Por enquanto, tá? Esse relatório só sai em Excel, então relatório, entre aspas, manual. Ele já ajuda bastante, mas não é, está longe aí do que a gente precisa, do que eu imagino. O relatório vai ser tudo automatizado, com gráfico, assim por diante, já está sendo desenvolvido. Mas por enquanto, a gente não tem que ficar esperando, a gente já vai usar isso daí. Você já consegue exportar os nomes trabalhados, que está no vídeo aí que eu mandei para vocês. Então, se a sua equipe trabalhou aí 600 nomes, 1.000 nomes na semana, você consegue entender o que aconteceu com esses 1.000 nomes. Você vai conseguir identificar qual foi o promotor que trabalhou cada cliente, em que dia, em que horário, o que ele tabulou. Ok? Um outro ponto, já na questão da tabulação, na questão de relatório, é o agendamento. O agendamento já existe. Vocês, professores, também conseguem acompanhar isso nesse relatório, nesse vídeo. Você vai conseguir ver qual cliente está agendado, qual foi o promotor e para quando ele agendou. Esse processo também não está automatizado. O que, que eu quero? E quando o promotor, vamos supor, ele agende para segunda-feira às 15 horas, tá? O próprio Poupa Sistema, quando dá às 15 horas, vai jogar uma informação na tela para ele no Poupa Sistema. Enquanto ele não tomar uma ação, ele não consegue mexer no sistema. Ele tem, vou ligar agora, liguei, não fizer alguma coisa, ele tem que fazer. O sistema tem que lembrar ele e ele tem que dar uma ação. É isso que eu almejo, eu acho que é o certo. Vocês, é a opinião de vocês. Por enquanto, não está pronto. Então, enquanto não está pronto, também preciso do apoio de vocês para que vocês vão acompanhar esses relatórios diários, a ver os agendamentos da sua equipe, né, e ficar em cima deles para eles ir tendo ação em cima desses agendamentos, que eu acho que é onde sai mais conversão de venda.
Maurício, deixa eu te pedir uma coisa. Depois você pode mandar esses vídeos para mim ou, enfim, para mim, para Ana Paula, porque eu não recebi.
Sério? Eu mando.
Eu troquei de aparelho ontem, pode ser que a Ivone tenha colocado justamente na hora que eu estava tirando o WhatsApp de um e colocando no outro, entendeu?
Tá, beleza, eu mando para vocês duas agora, tá?
Tá bom.
Aí a gente dá uma olhadinha no vídeo. No vídeo explica certinho como solicitar o mail, como ativar, como liberar para cada funcionário, como a visão do promotor, como ele faz o atendimento, explica certinho, tá? Então, a dinâmica do CRM é essa, pessoal, a partir de agora, assim que a gente vai trabalhar. E é um sistema nosso construindo esse sistema, da Poupa Cred. Então, assim, a gente vai melhorando ele aos poucos. Gostaria até do feedback de vocês, porque é um sistema nosso. A gente está construindo isso para melhorar a gestão de vocês, para ajudar o CRM, porque a ideia do CRM é que ele seja perfeito. Então, a gente precisa do sistema e do apoio de vocês para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E é para isso que esse sistema foi feito. Ajudar na gestão, facilitar a vida do promotor também no atendimento e ajudar o CRM. Um detalhe, falta eu definir com a Daiane, tá? Todo mês, no final do mês, vocês têm que fazer atividade comercial, certo? De cada promotor e mandar para a Daiane aqui. Vou sentar com ela agora à tarde e vou definir com ela, vou questionar ela se ela vai utilizar o que está no CRM aqui. Ela vai utilizar. A minha dúvida é que eu preciso passar para vocês ainda é o quê? Se cada supervisor vai ter que entrar no CRM, exportar tudo que foi trabalhado, juntar no arquivo e mandar para ela. Ou, como tudo vai ficar no sistema, não vai sair daqui, se ela nem precisa que vocês mande. Que em um momento que ela precisar pegar, ela só entrar ali, que ela vai ter acesso e pegar. Falta eu confirmar isso, tá? Então, eu acredito que vocês nem vão precisar fazer mais essa atividade comercial. Já vai ter um sistema, vocês vão precisar enviar para ela. Mas deixa eu confirmar, e aí eu passo para a Flávia e para a Ana, ela repassa para vocês.
Beleza, obrigada, Maurício. Galera, já está até marcando um churrasco aí, que é menos uma planilha, o pessoal já está comemorando aqui.
Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa?
Não, por enquanto não.
Beleza? Tranquilo, né? Aqui a equipe da Flávia já está usando, a equipe da Ana, depois de assistir o vídeo, tá, Ana? Se tiver alguma dúvida, pode ir me ligando, tá? pode ir me ligando, a gente vai acertando tudo, qualquer dúvida que tiver, de como fazer, te andando com erro, pode ir me acionando, que a gente vai se ajudando.
Beleza, Maurício, combinado.
É. Combinado? Pessoal, então é isso, vou deixar vocês com a Cidinha agora, ela vai estar passando para vocês o novo produto aí que eu quero de pessoal, beleza? Obrigado pelo tempo de vocês, um bom dia.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Cidinha. Olha só, eu acho que só tive contato até agora com a Flávia, né? E a Ana. Isso. Então, vamos fazer uma apresentação bem rapidinho só para os supervisores terem noção de com quem estão falando, tá bom? Quem é essa Cidinha que veio, né?
Fica à vontade, Cidinha.
Eu sou a Cidinha Takazono, Aparecida, né, que vira Cidinha sempre. É, eu vim do mercado financeiro, vim do Banco Santander, me aposentei, voltei, aí eu trabalhei com crédito imobiliário durante um período, fazendo processos de financiamento para duas instituições financeiras. Era o Banco do Brasil e a Caixa Federal. É, por conta dessa experiência do pós-aposentadoria com esse trabalho, é que eu estou aqui na Poupacred com essa missão, né? Um desafio grande da gente implantar esse produto na Poupacred, que
agora,
é o objetivo
o grupo tem mais um componente,
a fim de reduzir o volume de papéis na agência e passar para as financeiras. Isso já é uma prática que o mercado vem fazendo. Só que no mercado imobiliário, poucos faziam ainda, porque como é um processo um pouco mais burocrático e tal, então os bancos decidiram segurar um pouco mais. Porém, com a automatização de tudo, facilitou muito os processos. Então, os bancos tentaram facilitar o processo de financiamento, desmistificar esse produto e colocar um pouco mais sistematizado, com uma simplicidade maior, até com o próprio cliente mandando essa documentação para a financeira, tá? E também para os bancos. E, de fato, o portal do Santander está bem simples. Eu acho que, assim, eu trabalhei com os outros bancos, achei que está mais simplificado até do que eu já fazia, que também era bacana. Como eu trabalhei bastante com construtora, fazia assim, processos de dúzia, né? Cada dia assinava 20 contratos, era um empreendimento com um mínimo de 160 unidades. Então, a gente fazia por atacado. Era um processo um pouco diferente, porque nós trabalhávamos praticamente a documentação do cliente comprador, tá? Mas o que nós vamos fazer também não difere muito disso. E é muito importante que essa primeira documentação que o cliente apresenta, que esteja correto. Estando correto, o processo flui. E na medida que a gente for falando aqui, nós vamos falando um pouquinho desse processo aí, tá? E eu estou aqui na Poupacred, que estão umas 3 semanas, e nesse período nós ficamos aqui estruturando a área. Como nós estamos iniciando do zero, então nós tivemos que fazer desde o princípio, né, de fazer a contratação de um programa que faça esse controle, de um programa que facilita o acesso para o cliente. Então, basicamente, de programa, nós teremos 2, que não estão no ar ainda, porque o desenvolvedor teve alguns problemas lá sistêmicos, depende do programador, e eles devem entregar isso para nós hoje. Porém, depois que eles fizerem a entrega para nós, ainda tem todo o trabalho da área de TI aqui da Poupacred para fazer o link entre um sistema e o outro, tá? Para eles conversarem e acessarem tudo. Quando esse sistema estiver no ar, todos vocês conseguirão fazer o acompanhamento dessa operação, em que fase está, o que foi conversado, tudo será alimentado por vocês aí, tá? Da base. Conversou com o cliente, coloca lá no sistema. O cliente trouxe o documento, vocês mesmos vão poder colocar no sistema. simulador. É um simulador super rápido, bem prático, que o próprio cliente pode entrar lá na página da polpa e fazer a simulação. E daí nós vamos receber uma informação de que o cliente acessou esse simulador e que ele tem interesse na aquisição de um imóvel. Daí nós podemos fazer contato com ele, tá? Mas o que acontece? Nesse momento, nós ainda não temos a liberação desses dois sistemas, mas nós temos a liberação do portal do banco e a liberação também do simulador do banco. Ele é um pouco mais simples, eu diria, mas ele é feito no Excel e com as travas necessárias. Ele vai direcionando a gente para onde, para o caminho que deve, sabe? Para não errar. E o portal do banco é um sistema bancário, como se a gente estivesse acessando o sistema do banco e colocando as informações lá, alimentando o sistema com aquela operação que nós vamos imputar, ok? Bom, só que a gente não pode esperar tudo isso acontecer e nós decidimos começar a operação de uma forma um pouco mais caseira, né? Mas faremos as operações, não deixaremos de fazer. Então, nesse começo, é muito importante que vocês conheçam o produto, que vocês já tenham ouvido falar e que comece a entrar no radar de vocês o produto crédito imobiliário, tá bom? Então, nós vamos começar com o simulador do banco, que o próprio banco disponibiliza, mas que é bem completo. Então, para ir explicando um pouquinho do produto, vamos fazer na prática. Vou pedir que todos vocês abram o simulador de crédito imobiliário, aquisição residencial. Todos receberam?
Sim.
Tá. Ok, então. Abram aí. Podemos começar? Todos estão com o simulador aberto?
Sim.
Tá, ok. Então, vamos lá. No canto esquerdo superior, tem em vermelho ali, imóvel novo. E duas perguntas, sim ou não? Então, nós vamos enquadrar o primeiro enquadramento que a gente vai fazer aqui. Imóvel novo é considerado aquele que tem até 180 dias de emissão do arbítrio e que nunca tenha sido habitado. Passados 180 dias, mesmo não tendo sido habitado, ele é considerado usado. A maior parte das operações que surgirão para nós serão de imóveis usados. Então, a gente vai fazer uma simulação de compra aqui com imóvel usado, tá? Então, lá,
agora,
imóvel novo,
o grupo tem mais um
não,
componente.
Vocês vão responder aqui que não. A única ressalva aqui é o seguinte: as condições de financiamento, independente de ser imóvel novo ou usado, são as mesmas, tá? As regras são as mesmas. A única diferença aí será quando o imóvel for de valor baixo, que ele estiver dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí nós não temos taxa subsidiada, somente os bancos oficiais têm. Então, nós não trabalharemos com imóvel Minha Casa Minha Vida, ok? Porém, se for um imóvel de baixo valor, mas ele é usado, ele já não entra como Minha Casa Minha Vida, ele entra como financiamento normal, tá? Então, valor mínimo do imóvel, 90 mil. Modalidade, que é o item seguinte. Vocês vão clicar na setinha e ele vai te dar duas opções: aquisição ou portabilidade. Aquisição é a compra. Nós faremos agora a simulação de uma aquisição. Mas poderia ser uma portabilidade, que é quando o cliente já tem um imóvel financiado em uma outra instituição financeira e nós queremos portar, trazer para nós. Então, nós podemos fazer uma simulação com o cliente e ele ter uma noção de quanto ele vai pagar conosco. Daí, se o cliente aceitar, nós podemos fazer aí, começar o processo de análise de crédito e depois de análise da operação, como a gente faz com a aquisição, tá? Mas nesse momento a gente vai fazer a simulação da aquisição. A primeira coisa que a gente sempre vai fazer para o cliente é a simulação. O cliente mostrou interesse em fazer ou portabilidade ou compra. Primeiro passo é fazer a simulação, que daí o cliente vai ter a noção do quanto ele pode levantar, se ele tem renda necessária, se aquele imóvel está adequado para compra naquele momento ou não, tá? Mesmo que ele não tenha um imóvel em vista, mas que ele tenha a intenção de comprar, nós já podemos iniciar esse processo com ele. E, em geral, é isso que acontece. A pessoa pensa em comprar, mas ela não tem ideia do valor que ela pode levantar. Então, no momento que a gente faz a simulação para ele, nós já estamos ajudando, direcionando esse cliente ao tipo de imóvel que ele pode procurar. Ah, imóvel de madeira não financia, tá? Então, se for de madeira, já descarta. Também? Oi? Não tem problema. Não. A Ivone perguntou se sem garagem financia. Sem problema nenhum, tá? Vai incluir renda do coparticipante? O coparticipante é quem entrará na composição da renda. Então, a pessoa pode comprar sozinha ou ela pode comprar compondo renda com qualquer pessoa. É um amigo, amiga, irmão, irmã, namorado, namorada, ou esposo, esposa, tá? Se ela não tem renda suficiente, a renda mínima exigida no nosso produto é R$2.500. Se a renda dela não atinge esse valor, então aí ela tem que compor com uma outra pessoa. Hoje eu atendi um cliente lá da região de Campinas, que queria financiar, mas tem uma renda de R$1.800. Aí não daria para fazer sozinha. Então, ele imaginou colocar a sogra junto. Pode? Pode. Só tem um detalhe, a sogra é mais velha. Então, financiamento se pode fazer até 35 anos. Então, quando a pessoa entra na composição da renda, sempre vai considerar a idade do mais velho. E aí pode diminuir o prazo do financiamento, tá? Bom, mas vamos lá. Na nossa simulação aqui, nós colocaremos que não, para simplificar aqui a simulação, tá? Então, é como se a pessoa estivesse comprando sozinha. Vocês podem até colocar os dados de vocês aí, só para ter uma noção. Data de nascimento. Pode colocar a data de nascimento de vocês. Separado por barras. E no ano, coloca só dois dígitos. Aí o próprio sistema assume os demais. Renda mensal. Então, coloca uma renda superior a R$2.500. Eu vou colocar 3 mil aí, mas coloca qualquer valor. Acima de 2.500. Endividamento mensal. Que é isso, né? Se o cliente tiver qualquer outro compromisso financeiro parcelado, cartão de crédito que ele tenha parcelado lá, dívida em 10 vezes, vai considerar aqui. Se ele tiver parcelamento de um veículo, vai considerar aqui. Então, é muito importante perguntar para o cliente se ele tem esse endividamento, porque a hora que for fazer análise de crédito, vai para o Bacen e vai pegar, tá? E o comprometimento da renda é similar ao que vocês fazem no consignado, 30%. Aqui ainda é permitido até 35% da margem, da renda. Então, é muito importante que vocês saibam se a pessoa tem ou não tem. E colocar aqui no simulador que fica mais real a simulação do que quando chegar lá para fazer análise de crédito e detectar lá que ele tem 200 financiamentos. Aí não adianta, né? Outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver em qualquer instituição financeira um outro financiamento, ele pode comprar outro imóvel. Ah, isso não impede. Mas se o cliente for utilizar o fundo de garantia, ele tem regras próprias, daí não se enquadra nisso que eu estou falando. Mas se ele tiver outro financiamento em outra instituição financeira, então coloca o valor aqui. No meu caso, eu vou dizer que não. Aí, vocês colocam aí a escolha seguradora. Tem duas seguradoras, a Zurich e a HDI Seguros. No momento, a Zurich é a que tem apresentado melhor taxa, melhor valor naquele seguro. Então, nós temos optado por colocar sempre Zurich e Santander. Logo abaixo tem Zurich e Santander, a Policy F1. Essa Policy F1 não é um produto de prateleira que a gente deve oferecer para todos. Ele vai surtir efeito mais para clientes que tenham acima de 50 anos. Então, o mercado trabalha com um valor maior que a cobertura desse seguro. Então, quando a gente coloca a policy F1 para quem tem mais de 50, aí praticamente fica imbatível a nossa taxa. Então, é um produto para ser utilizado com parcimônia, mas para a pessoa certa, tá bom? Como se fosse um coringa, assim, para negociação, né? Segmento. Nós vamos colocar ali o segmento ao qual o cliente pertence. Select, Van Gogh ou Especial. No meu caso aqui, eu vou colocar o Van Gogh. E ele é separado por categoria, não só pela renda, pelo patrimônio financeiro também. Então, se o cliente tiver patrimônio, outros patrimônios, né, ele pode entrar numa outra categoria de clientes, em outro segmento. Importante, nenhum crédito imobiliário vem sem conta corrente. Então, quando você fala em contratar um crédito imobiliário, vocês estão contratando juntos um seguro pessoal de morte e invalidez permanente, um seguro do imóvel, uma conta corrente e um cartão de crédito. Então, toda vez que um cliente começar aquele processo ou se ele simplesmente chegar a pedir informações a respeito, já coloca na indicação. Se virar a conta, porque ele pode querer confirmar os valores, de repente, pelo relacionamento que tem com o gerente, ele resolve fazer o financiamento lá. Aí, se você fez a indicação, a conta vai contar para vocês. Aí, já ganha mais um dinheirinho, né? Tipo de prestação. Aí, nós temos aí. Quando clica na setinha, parcelas variáveis e parcelas fixas. O que são as parcelas variáveis? É o SAC, o famoso SAC, Sistema de Amortização Constante. Essa modalidade de financiamento, o cliente começa pagando uma parcela mais alta e termina pagando uma parcela bem baixinha, quase zero. Então, assim, todas as parcelas, absolutamente todas, têm uma redução de valor. Ela vem diminuindo gradativamente até terminar a parcela com um valor bem pequenininho e zerar o contrato. Em geral, a gente indica essa modalidade de financiamento porque, como ao longo da vida o cliente vai tendo mudanças, em geral para melhor, né? Vai sendo promovida, então recebe algum dinheirinho extra, ou faz o trabalho, recebe uma indenização. Então, no momento que o cliente queira, ele vai ao banco e solicita a amortização do valor. São três formas de fazer essa amortização com o fundo de garantia, tá? Mesmo com recursos próprios. O cliente pode abater o saldo devedor, ele pode abater em número de parcelas, ou ele pode abater por um período pré-determinado. Então, quando o cliente faz isso no sistema SAC, ele vai diminuir o valor em número de parcelas, ele tem 10 mil reais, ele quer pagar em número de parcelas. O banco vai pegar da última parcela para o começo e vai abater aquele valor. O que ele tem de vantagem? Todos os juros futuros são eliminados da parcela, seguro e taxa de administração também. Tanto seguro de acidentes pessoais, de morte e invalidez, quanto o seguro de danos físicos ao imóvel. Isso é tirado do valor da parcela. Ou seja, a parcela vem a valor presente, sem nada embutido. Então, ele quita a parcela no valor bem baixo. Daí, aquele valor de 10 mil dá para quitar um ano de parcela, por exemplo, ou às vezes até mais. Se a pessoa tiver um volume de fundo de garantia, pode fazer a mesma coisa. Só assim, não compensa fazer por período pré-determinado. Eu quero diminuir 6 meses, eu quero diminuir 1 ano, porque não tira essas taxas. Então, aí o cliente leva uma desvantagem. Mas se ele quiser, ele pode fazer isso também, tá? E as parcelas fixas? O próprio nome já diz, né? As parcelas são iguais, tem uma diferença pequena aí, que é um ajuste no seguro, mas as parcelas são iguais do começo ao final do contrato. E aí o cliente, quando for fazer a amortização, já não tem essa mesma vantagem sem taxa. Então, a gente vai fazer aqui a simulação em parcelas variáveis, tá? Mas depois vocês podem colocar lá a parcela fixa para vocês terem noção da... O cliente pode preferir. Falar, eu não quero ter nenhuma surpresa em nenhum momento do caminho. Então, ele pega... E faz as parcelas fixas, ele está pagado do começo ao final do contrato aquele valor lá, tá? Se vocês ouvirem falar em sistema francês de amortização, é a mesma coisa, tá? É a parcela fixa. Aí vem lá assim, escolha a oferta. Sempre nós vamos colocar a taxa bonificada, crédito imobiliário bonificado. Por quê? Porque a taxa normal do financiamento é 10%. Só que quando o cliente tem esses produtos que eu comentei com vocês, e a gente sempre vai ofertar esses produtos, a taxa cai para R$ 7,99 ao ano. Aí quando a gente fala assim, mas 2% no ano não vai dar diferença nenhuma. Dá uma diferença enorme e no final da simulação ele vai te mostrar com a taxa sem bonificação e a taxa bonificada, tá? Então vamos usar sempre... a bonificada, sem relacionamento nunca. Até porque não nos interessa ter um cliente que não seja fidelizado, né? Então, ele com a cesta básica de produtos, ele já fica um cliente fidelizado, ok? Estimativa de TR. A TR, ela está zerada. Quando eu falei para você, para vocês aí das três linhas, né, de escolher price, saque, ainda a gente tem um produto no mercado com correção pelo IPCA. O nosso é com correção pela TR, tanto o saque quanto a tabela price, corrige a parcela pela TR. Porém, desde 2017, a TR está zero. Existe essa linha de crédito com correção pelo IPCA? Porém, o Santander não deve colocar esse produto no mercado,
Mas se algum cliente perguntar para vocês, indagar, falar que ah, o outro banco tem essa modalidade, fica bem mais barato, fica. Se ele considerar somente a taxa, fica de fato mais barato, precisa de uma renda menor, porém ele corre um risco, porque o financiamento ele é em 30 anos, 35 anos. Daí o cliente ele vai ter, nesse período, a troca do governo 8 vezes. Nessas 8 trocas, será que a política econômica será a mesma? Será que nós não teremos aí um aumento na inflação? Pode até ser como nós já tivemos no passado. Então, quem corre esse risco é o cliente. Historicamente, nós já tivemos esse produto e sabemos que já teve problema, teve muito cliente que teve que entregar a casa porque não conseguiu pagar em função da alta da inflação. Eu acho que num país de economia tão instável quanto a nossa, não é um produto mais adequado para oferecer ao cliente. Embora nós não tenhamos o produto, mas a gente, como nós somos um consultor financeiro do cliente, eu acho que nós temos a obrigação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, na TR, como ela está zero e não tem expectativa de aumento nessa taxa, então ela nem vem para preencher. A planilha vem sem necessidade nenhuma de preenchimento aí. Valor do imóvel. Se o cliente já tiver em vista um imóvel para comprar, vocês vão colocar nesse campo o valor do imóvel que ele quer. Vou colocar aqui um valor hipotético de 400 mil, mas vocês coloquem aí quanto vocês quiserem. Aí abre, aqui para vocês em vermelho, um financiamento entre 60 mil, que é o mínimo, vai aparecer para vocês aí 160 mil, porque é o valor mínimo que o Santander financia, tá? E aí aparece o máximo que a minha renda permite. Então, dependendo do valor que vocês colocaram de renda, é o valor que vai estar como máximo aí. Aí, no valor do financiamento, só vai permitir você colocar alguma coisa entre esses valores que apareceram aí. Então, aqui já mostra um enquadramento de quanto aquela renda permite fazer aquisição. Mas dá para vocês brincarem também, mudando aquele valor da renda aí, tá? De repente, o cliente fala assim, não, eu tenho possibilidade de compor com outra pessoa. Aí soma a renda, coloca lá e vai mostrar qual é a capacidade que o cliente terá. Então, quando a gente faz essa simulação, a gente já mostra para o cliente, olha, você consegue financiar esse valor aqui. Então, direciona o cliente para a busca do imóvel que seja adequado à renda dele. Então, no valor do financiamento, vocês vão colocar o valor que pode financiar nessa faixa aí. Aí já vai para o prazo que o cliente quer. Então, aí vocês vão ver que ele já enquadra o cliente na idade dele. Então, se tiver com uma idade maior, não vai permitir os 35 anos. Porque o máximo permitido ali é uma idade até 79 anos, 11 meses e alguns dias, até a data da última parcela. Eu coloquei aqui como se eu tivesse nascido em 80, então deu para fazer em 35 anos, mas eu nasci muito longe. Então, para mim, não dá. Por isso que eu coloquei lá 80, tá? Aí vocês já olham ali do lado direito, aparecem vários valores. Tarifa de avaliação de garantia, despesa com certidão, IPVI e registro. Geralmente, as despesas com IPVI e registro compõem 5% do valor do imóvel, em geral. Mas difere do estado para o estado, tá? Todas essas tarifas, elas podem ser incluídas no financiamento desde que não tenha ultrapassado o limite de 90% do valor do imóvel. Nesse quesito, gente, de percentual com relação ao imóvel, o Santander é o único que financia até 90%. Os demais bancos financiam 70%, 80%. Então, se o financiamento dessas taxas estiver dentro desse enquadramento, ele permite que financie essas taxas e ela será financiada durante todo o período do contrato, 30, 35 anos, o que o cliente optar, tá? Porém, esses valores, quando eles são escolhidos para ser incorporado ao financiamento, no momento de fazer o registro, o banco já libera esse dinheiro para o cliente. Aí o cliente faz o pagamento das taxas. A tarifa de avaliação, o banco mesmo que faz a quitação para o avaliador e depois cobra do cliente. Mas despesa de TDI registro, esse valor é adiantado para o cliente em até 72 horas após a assinatura do contrato para que ele possa fazer isso lá. Ok? Bom, se a renda não estiver enquadrada, vai aparecer do lado do prazo pretendido aqui que a renda não é suficiente para fazer aquela operação. No meu caso aqui, ele deixou seguir adiante porque permitiu. Deu essa informação para algum de vocês? Deu ou não?
Não.
Não.
Só
se selecionar a tarifa ali de avaliação com garantia, ele aparece.
Ah, sim. Tem esse detalhe. Às vezes a renda não comporta. Aí, nesse caso, não dá para ele financiar essas taxas aqui, tá?
Uma coisa que eu queria perguntar, que ali diz valor do imóvel. Conforme o valor do imóvel, muda o valor máximo liberado, né?
Ah, sim.
E daí?
Tem esse detalhe.
É, que eu percebi. O mínimo sempre vai ser 60, pelo que eu notei, mas conforme o valor do imóvel muda o valor máximo.
É, pode ser que... Sim, se a capacidade de renda do cliente permite mais do que o valor anterior, aí muda o valor também para ser liberado. Então, ele vai se ajustando àquele cliente que você vai imputando ali na planilha de simulação.
Entendi. E o 90%...
Por isso que eu falei para vocês, embora ele não tenha aquela praticidade do simulador que será colocado no nosso sistema... É um simulador muito complexo, esse feito pelo banco aqui. Ele direciona bem a gente.
Uhum.
Bom, logo abaixo vai constar ali, ó, confira os resultados. Como nós fizemos na TAC, ele vai mostrar as duas modalidades ali, taxa sem a bonificação e a taxa bonificada. Aí ele mostra aqui, olha... E a renda se enquadra naquela modalidade ou não. No meu caso aqui, olha, na renda não bonificada, falou que a minha renda não enquadra, então eu teria que manter uma renda maior. Já na taxa bonificada, coube no meu bolso. Ou seja, a parcela ficou adequada à minha renda. Então, dá uma olhada lá na renda inicial. A diferença que deu com a taxa sem bonificação... E com a taxa bonificada. Deu uma diferença boa aí, né? No meu caso, aqui, que eu fiz 100 mil de financiamento, deu quase R$200 de diferença no valor. Agora, vocês coloquem na linha do tempo, um universo aí de 30 anos, de quanto vai ser a economia desse cliente. Não é exatamente R$200 vezes 30 anos, porque o valor dessa parcela vai sendo reduzida. Então, no meu caso aqui, reduziu para R$265 a última parcela. Mas vocês vão ver que a diferença é significativa entre a primeira e a última. E olha que nessa última parcela aí tem tudo embutido. Taxa, seguro, tem tudo, tá? Tá
agora, o grupo tem mais um componente.
Aparece aí para vocês. A taxa de juros mensal, nominal, a taxa efetiva, o custo efetivo total, a famosa SET, né? Que é o custo efetivo total. Então, somando todas as despesas que o cliente tem na aquisição desse imóvel, dar essa taxa de custo efetivo aí, que geralmente é isso que a gente precisa comparar. Quando outro banco apresenta uma cotação diferente da nossa, vamos olhar sempre com todas as taxas, não somente da prestação, porque o cliente fala assim, ah, mas eu tenho 7% no outro banco. Essa é a taxa nominal. Aí ele tem um seguro maior, um custo de administração maior, um seguro de danos físicos ao imóvel maior, aí o valor da parcela dele é maior que a nossa. Então, sempre comparar isso aí, custo efetivo total, ok? Trazer o valor cada parcela, vocês cliquem ali, no clique aqui para ver a evolução. Aí vai dar o fluxo total. Então, no cabeçalho aparece todas as funções de financiamento e aparece todas as parcelas mostrando exatamente o que o cliente está pagando em cada parcela. O banco é obrigado a fornecer esse fluxo aqui, tá? Da operação. Vocês observaram aí? Aí, voltando, nós temos ainda lá um cantinho, gerar PDF. Porque o cliente pode querer saber como é que vai ser a evolução. Ah, tá, eu pago na primeira isso e na última isso, mas e nas demais? Quanto eu pago? Pode gerar um PDF, imprime e entrega para o cliente, ou gera o PDF, manda por e-mail, não tem problema nenhum. Pode fazer isso. Tudo bem? Bom, notícia boa. Não, vamos deixar a notícia melhor para o final, né? Vamos fazer o outro simulador. Só queria saber se vocês têm dúvida a respeito do imóvel residencial.
Não.
Eu não ouvi. Alguém tem dúvida? A gente pode pedir para o outro?
Cidinho, Ana Paula, ali no preenchimento dos valores, na verdade, da estimativa da taxa anual, o valor do financiamento, esses percentuais aqui eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade eu não entendi direito.
Ah, tá, ó. A taxa de avaliação de garantia, que é a avaliação de imóveis que o cliente está comprando, ela é sempre fixa, 3%. Para qualquer situação, se o cliente for fazer portabilidade, se ele for comprar, é 3%, não muda. Despesa com certidão, também não vai mudar. O banco está estimando que vai pagar 1.000, mas se ficar menos que isso, aí vai apresentar os metidos e tal, então não vai incluir exatamente os 1.000, vai incluir menos o valor, tá? Mas, em geral, dá mais ou menos isso aí, porque as certidões são mais ou menos tabeladas em todos os cartórios. Agora, IPDI e registro, esse sim pode ser diferente, porque cada estado opera com um valor diferente. Tem estado de 2% IPDI, mas tem que é mais ou é menos. Registro do contrato, mesma coisa. Então, mais ou menos, só para o cliente ter uma noção, vocês podem calcular, IPDI é 2% e registro 3% do valor do imóvel. É mais ou menos isso aí, não supera esse valor, tá? Geralmente é isso aí. Aí coloca esse valor e pode ser colocado no financiamento do cliente. Tudo, ou só o cliente que escolhe. Ou escolhe de acordo com a capacidade de captação de recursos que ele tem, né? É de acordo com a renda, valor máximo de financiamento. Se ultrapassar o valor do financiamento, aí não consegue colocar no financiamento essas taxas aí.
Alguma agora, coisa? O grupo claro, tem mais um componente.
Tá, entendi. Então, a gente sempre vai fazer o cálculo em cima do valor do imóvel. A gente vai fazer esse cálculo de 3% e de 2% e 3%. sobre o valor ali a ser financiado.
Isso, 2%.
Financiado não, né? É do imóvel mesmo.
Isso, é do valor do imóvel. É 2% para ITBI e 3% para registro.
Tá.
Tá bom?
Tá joia.
Mais alguma dúvida?
Oi, tá ouvindo?
Sim, agora sim.
Cidinha, a minha dúvida, acho que era meio que a mesma que a da Ana. Esse parte das despesas com financiamento, a gente clica se quiser financiar as despesas junto com o crédito imobiliário, se quiser financiar junto, né?
O meu,
que não está dando certo aqui nessa parte da esquerda, da estimativa do TR anual, qual percentual eu coloco ali?
Ah, na estimativa de TR, você não vai colocar nada, porque a TR ela está estimada em zero.
Tá, aí fica zero. Só que ele, eu coloco o valor do imóvel, né, supostamente, e no valor do financiamento eu tenho que digitar esse valor que apareceu em vermelho, embaixo.
Um valor que fica entre o mínimo e o máximo. Ele mostra que o mínimo que você financia é 60 mil e o máximo é a capacidade financeira do cliente, ou seja, a renda dele é capaz de financiar aquele máximo.
É porque o meu não está dando os valores, porque ele está dando um erro na hora que vai calcular valor.
Às vezes acontece isso. Aí o que você faz? Você vai lá em limpar e coloca os dados novamente.
Ah, tá. Beleza.
Tá? Aí ele vai voltar, porque em algum campo ali ele entendeu alguma coisa errada. E aí ele dá esse erro aí.
Tá, entendi.
Tá? Então, nesse caso, limpa, vai falar e faz.
Então, daí, das despesas com financiamento, por exemplo, se o cliente quiser financiar tudo junto, eu clico. Ou ele pode, por exemplo, estar pagando à vista as despesas com financiamento para não entrar esses valores?
Pode.
Junto com financiamento, tá
ele
bom.
Pode sim. Ele pode pagar com recursos próprios. Só que, geralmente, o que acontece? Normalmente, o cliente, quando compra uma casa, ele já sonha com um imóvel dentro da casa, né?
Uhum.
Então, a maioria prefere colocar no financiamento que ele vai pagar em 20 anos e é uma taxa baixa, do que ir lá na casa de imóveis e pagar um juro mais alto.
Uhum.
Ele consegue, às vezes, fazer um móvel planejado para consumir com esse dinheiro aqui, né? Ou para o quarto, com esse dinheiro aqui. Ou fazer aquela estante do sonho com uma televisão que é um cinema, né? Então, geralmente, ele prefere colocar no financiamento. Ele vai dividir ao longo de 30 anos, mas nem sentir, né? 30 anos pagando o valor de 3, 4 mil reais, para ele é nada, né?
Tá joia. Obrigada.
E essas despesas... esse valor ali vai variar conforme o imóvel? Né? As despesas com certidões, a tarifa de avaliação de garantia, essas coisas vão...
Não, o valor de avaliação da garantia é fixo.
O
imóvel pode ser de 100 mil, ou de 100 mil, ou de 300, ou de 400, sempre será 300.
Uhum.
É o valor que o engenheiro cobra para ir lá fazer a avaliação.
Tá. Isso, não, isso é fixo, não é conforme a região?
Não, é fixo.
Tá. Esse engenheiro, ele tem que ter vínculo, algum vínculo com o banco?
É, um engenheiro credenciado pelo banco. O banco credencia o engenheiro em várias cidades. E aí, nesse engenheiro que vai lá, tem que fazer a avaliação.
E as despesas com certidões vai variar, né?
Isso. Aí tá. Vai variar.
Tá, daí isso aí a gente que vai preencher conforme o valor que vai ser.
Isso. Só que no início, quando a gente começa a fazer a simulação com o cliente, a gente nunca sabe quais serão os valores das certidões que eles querem em cada região, né? Por isso que o banco coloca já R$1.000 ali, porque estima que vai ser mais ou menos.
É uma base.
É, isso.
Entendi. Aqui, na questão aqui do valor mínimo e valor máximo, ele vai chegar a financiar 90%, mas tudo dependendo da renda desse cliente e qual que é o comprometimento que ele tem com outras coisas, né?
Sim. O máximo que ele pode comprometer com financiamento imobiliário é de 30% até 35%.
Uhum. Porque
então,
nessa...
quando a gente coloca o endividamento ali mensal do cliente, é importante que a gente coloque mesmo todo o compromisso financeiro que o cliente tem.
Uhum.
Tem uma parcela, só não vai aparecer, mas mais do que isso, o Bacen, ele já detecta o endividamento do cliente.
Entendi. Porque nessa simulação com ele, com uma renda mensal de 3 mil e o valor do imóvel de 400, no caso, ele está financiando aqui de pouco mais de... pouco